A psicoterapia tem muitas interseções com a ciência, com a filosofia, a arte ou a religião. Eu chamo-me David Neto e com Constância Biscaia apresento a psicoterapia na Torre de Babel. Com o apoio da Associação Portuguesa de Terapias Comportamental, Cognitiva e Integrativa, deste podcast nascerá um livro com o mesmo nome. Cada episódio tem um interessante diálogo com um psicoterapeuta e alguém especialista de outra área de interface. Com estas conversas ganhamos um novo entendimento sobre a psicoterapia e um novo olhar sobre estas áreas com as quais ela se interliga.
Então, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que nos estiverem a seguir. Hoje temos aqui neste diálogo, vamos abordar o tema da psicoterapia e arte. E tenho comigo a Teresa Sá e o Valério Romão, que irei apresentar. Vou começar, se calhar, pelo Valério, escritor, licenciado em Filosofia, tendo já vários romances publicados, livros de contos, poesia. Entre as suas obras encontra-se uma que talvez para o tema de hoje seja adequado referir, a trilogia Paternalidades Falhadas, onde se exploram ficcionalmente as complexidades das relações familiares. A Teresa, para além de psicóloga, psicoterapeuta, psicanalista, é também professora na Escola Superior de Educação de Santarém e associa à sua prática clínica a formação e o diálogo entre a psicanálise e a educação. Nos seus tempos livres, tanto quanto sei, usa a aguarela como forma de expressão. Este tema, eu vou lançar este tema dizendo, este é um tema riquíssimo, vastíssimo, clássico na área das psicoterapias, mas eu vou lançá-lo assim para duas direções e deixar que os meus convidados peguem qualquer uma delas. Por um lado, há uma velha tradição que já se aplica também às artes médicas, de usar esta expressão, as artes médicas, apesar da medicina ser inscrita dentro de uma linha de ciências e de disciplinas científicas, a componente da prática tem sempre algo de artístico. Na psicoterapia isso é talvez ainda mais assim, por muita literatura que tenhamos consultado, por muita formação que tenhamos, por muitos modelos teóricos. No momento, no minuto em que começamos a nossa prática, tudo fica em suspenso e é o aqui e agora, a intuição, a nossa capacidade de escuta do momento e do outro que conta em última análise. Esta, pronto, será uma das linhas que nós vamos seguir. Por outro lado, ia sugerir também que abordássemos outro tema também, se achas pertinente nesta área, que é o da psicoterapia, utilizar a arte como ferramenta de expressão, como ferramenta de autoconhecimento. As artes expressivas ao serviço da psicoterapia estão também muito bem documentadas e iria olhar aqui para os meus dois convidados e perguntar em qualquer uma destas duas linhas, ou numa terceira, ou quarta, ou quinta, por onde é que gostavam de começar, desde já agradecendo, obviamente, a vossa presença. Não sei se a Teresa ou o Valério, quem é que quer pegar?
A Teresa está ali já não, preparada eu, com qualquer coisa.
Eu tenho uma tendência, assim, que naturalmente terá que ver com as minhas artes, que é uma tendência grande para a dispersão. E também para a Associação Livre, uhum. Não é? Pronto, e portanto, quando me fizeram este convite, que eu desde já agradeço muito, e é um gosto estar aqui, eu fiz uma, portanto, pus-me logo numa dinâmica de transferência para o que se ia aqui passar, e pus-me, de resto enviei aqui ao António algumas linhas de conversa, uhum. Pus-me logo a escrever, eu gosto bastante de escrever, e pus-me a escrever algumas coisas para não, enfim, também, eu sei que a ideia é da informalidade e tudo uhum. mais, mas pus-me para não me perder tanto, porque ao mesmo tempo que sou uma pessoa que me disperso muito, sou uma pessoa que também gosto muito de me organizar e de convergir, pus-me a escrever algumas coisas para não dispersar tanto, até porque sabia também que isto ia ser para um podcast audível. E, portanto, eu iria, enfim, sem perder a informalidade e entrando depois na conversa livre, mas dizer o que é, em um minuto ou dois, o que é que me ocorreu sobre isso. Uhum. Porque da segunda questão, como eu não faço, não, enfim, na minha prática, não utilizo as terapias expressivas, portanto, não vou falar disso, embora que seja uma área extraordinariamente rica, mas na altura, quando me convidaram, o que é que me ocorreu? Ocorreu-me que As dimensões presentes no trabalho psicoterapêutico, no meu trabalho psicoterapêutico, aproximam-me ao trabalho psicoterapêutico e aproximam-me a mim bastante dos processos artísticos, porquanto as dimensões expressivas, comunicativas, a relação privilegiada no meu trabalho com a interioridade e com os processos emocionais, os processos intuitivos, a relação de intimidade, de presença ao outro, de presença a si mesmo, a mim e ao outro, nessa relação de proximidade, de disponibilidade, nessa relação psicoterapêutica, de disponibilidade para o inacabado, para aquilo que não está visível, para o insaturado, para aquilo que não está terminado e que está em processo, para o que ainda não foi pensado, para o que está lá, mas ainda não foi pensado, ainda está para pensar, para a exploração do insondável, do invisível, do que não se dá a ver, do informe, uma disponibilidade para o voo, para aquilo que está, para o voo, para o inesperado, para o encantamento, para um certo encantamento com a interioridade, com aquilo que há dentro, com um encantamento com o mundo interior, com aquilo que não sabemos de nós, mas que vai surgir, para o espanto, um certo espanto com aquilo que vai acontecer ali e para o que ainda não aconteceu, com um certo tempo de espera, o vazio. Tanto a arte como a psicoterapia dão um lugar muito importante ao vazio, à tela onde ainda não há nada e vai acontecer alguma coisa, para trabalhar em zonas então de nada, do que está ali e vai acontecer, do que não está ali e vai acontecer, de claro escuro, de ambiguidade, um sítio, um lugar onde a essência é o rosto do outro e não a fotografia, aquilo que fixa, mas é o rosto, é um certo olhar cinematográfico que anda para a frente, para trás, que não acaba ali, que não se fixa. O movimento, é o movimento. Portanto, são os processos intuitivos. Portanto, eu acho que há uma grande semelhança entre o que se passa num processo, numa escuta psicoterapêutica com um processo artístico. Portanto, assim...
Para começar.
Obrigado,
Teresa. Valério, para onde é que queres pegar?
Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. A Teresa disse uma coisa interessante, disse várias coisas interessantes, mas uma das quais me fez lembrar um texto do Glenn Gould, o pianista, que para além de ter sido um pianista incrível, era também um grande ensaísta e um grande escritor. Ele tem um texto chamado Advice to a Graduation, precisamente, que ele fala de... Portanto, um texto que é uma espécie de nota de licenciatura proferida numa universidade no Canadá, em que ele fala precisamente dessa coisa da arte e da segurança e do vazio, da segurança e do risco, em que ele compara a música e o conjunto de notações musicais e toda a parte teórica da música a uma ilha no meio de um oceano do desconhecido, e em que basicamente todo esse texto proferido serve para dizer aos alunos que muitas vezes, alunos futuros músicos, que muitas vezes vão se sentir tão seguros nessa ilha que não vão conseguir sair dela para trazer qualquer coisa do oceano à volta deles que acrescente qualquer coisa à ilha. Portanto, é este percurso, para ele a arte é este percurso entre a segurança do método e a capacidade de acrescentar qualquer coisa ao método. E esta dialética, que ele dizia até, muitos de vocês não vão ser músicos profissionais, vão ser professores de música e vão se sentir muito mais em segurança com aquilo que já conhecem e com aquilo que dominam, mas ao mesmo tempo irão sentir alguma frustração por nunca saírem de um sítio que já conhecem demasiado bem. E era precisamente ele incentivar esse vazio ou esse desconhecido, essa região que é muito mais vasta do que a região conhecida, ir lá e estar sempre preparado para ir buscar qualquer coisa, acrescentar a essa ilha. porque não só é património daquele que acrescenta, como é património comum a todos eles que acabam por frequentá-la. Achei piada essa, essa dialética.
E na tua prática artística, digamos, na literatura, no teu caso, como é que geres essa relação entre o Porto Seguro e o arriscar?
A minha tendência, como não sou muito... Quer dizer, sou prudente na minha vida, QB, a minha tendência é não o ser de todo na prática artística, ou tentar sempre ir buscar qualquer coisa. A maior parte das vezes vejo que qualquer uma das conchas que eu tenha recolhido já existia, mas pronto, vai-se lá na mesma. Mas a minha tendência é não repetir fórmulas, tentar encontrar qualquer coisa de novo. Se bem que é uma tendência que assenta, obviamente, em algum desconhecimento de tudo quanto há, porque não temos em posse...
Biblioteca universal.
Exato, não a temos. Mas também é assim que se faz arte, não é? É um bocado, é meio arrogância e meio desconhecimento. E depois, de vez em quando, no meio dessas duas coisas, arrogância no sentido, eu vou trazer qualquer coisa de novo, 99% das vezes dizemos isto, não portamos nada de novo, e o desconhecimento daquilo que de facto existe. E depois, às vezes, com alguma sorte, com alguma audácia, recolhe-se uma conchinha, uma pedra, qualquer coisa que se acrescenta a tal dia.
Há um autor da psicanálise que me fala, enfim, que me fala muito, que é o Biano, que tem um pensamento, uma frase, que é um pensamento em trabalho, enfim, um pensamento, uma boa ideia, quando ele diz que num encontro psicoterapêutico haveríamos de estar sem memória e sem desejo. E que essa seria a boa forma de estar em qualquer encontro psicoterapêutico, sem memória e sem desejo. É claro que nunca conseguiremos estar sem memória e sem desejo, porque somos seres de memória e seres de desejo. Mas o sem memória e sem desejo, como algo que haveria de ser, seria a possibilidade de, precisamente, podermos estar num encontro a permitir que aconteça ali qualquer coisa de novo e que o outro possa surgir e que o outro possa acontecer. Sem desejo é alguma coisa de muito importante num encontro psicoterapêutico, porque naturalmente o psicoterapeuta parte para o encontro psicoterapêutico cheio de desejos. Em primeiro lugar, com o primeiro desejo, que é o desejo inevitável a todo um encontro psicoterapêutico, que é o desejo da boa forma, é o desejo de curar. Não é, nenhum de nós escapa a isso, o desejo de curar, de formar algo e de curar o outro. É algo que faz parte do ser psicoterapêutico, do ser psicoterapeuta. É um desejo que nos percorre e que tem o seu quê também de bem, de bom, mas que de bem e de bom está o inferno da psicoterapia cheio, não é? Porque pode toldar o outro. Portanto, é um desejo que nós temos que ter sob diálogo e sob controle, para não fechar o outro à forma que o outro há de construir por si. Portanto, este desejo, nós temos o desejo de curar, é um desejo que temos que ter em diálogo muito profundo em nós próprios, para não fazermos o mal sob a capa do bem, e de não termos omnipotência e domínio e poder sobre um poder sobre o outro. E o sem desejo e sem memória, para que a sessão anterior, para que aquilo que já sabemos não caia em cima do outro, impedindo que aconteça ali qualquer coisa de novo. E, portanto, também aí, eu penso, ligando com o que estava a dizer do Gernlund, que há qualquer coisa de muito parecido com um processo em construção. A Maria Helena Vieira da Silva, pintora, ela dizia da sua pintura, ela dizia uma coisa muito bonita, dizia: a pintura é uma construção, a pintura constrói-me a mim mesma. Quer dizer, pela pintura eu me construo. A psicoterapia também, do lado de quem está em psicoterapia, eu penso que há qualquer coisa assim. Em cada sessão há um processo de construção e reconstrução, há qualquer coisa que se conhece pela primeira vez. Há um contacto contacto com partes desconhecidas. Agora, esse contacto com partes desconhecidas de nós, no processo psicoterapêutico, é facilitado ou dificultado pelo quadro, pela moldura que o psicoterapeuta instaura. E pode ser facilitado, mas também pode ser impedido, na minha perspectiva. E, portanto, o psicoterapeuta é alguém que vai instaurar, facilitar um quadro, um processo criativo. E o processo criativo é da dupla, mas é fundamentalmente daquele que está em trabalho.
Se calhar aproveitava isso para vos lançar de novo a ambos este outro desafio, que está precisamente ligado ao que a Teresa estava a referir. Na vossa prática, vamos lhe chamar profissional, artística, seja de psicoterapia nessa componente de estar presente ao momento, seja da escrita, não sei se há outras artes também interessantes que sejam usadas, como é que acontece esse autoconhecimento? Agora, não tanto naquilo que provoca no outro, mas naquilo que vos provoca, e já agora também no caso das aguarelas, quando a Teresa está perante uma tela em branco, o que é que acontece aí? O que é que retiram daí? Se é que retiram algo para vocês próprios? É descoberta? É pura expressão? É catarse? É contacto com um outro que vocês estão ali a criar e a projetar? Que processos acontecem aí? O que é que vos traz de interessante este contacto com a expressão artística a nível pessoal?
Bem, eu não posso falar exatamente em catarse porque encaro a escrita com um objetivo mais ou menos claro de fazer um romance ou de escrever uma peça de teatro. Entretanto, podem acontecer momentos catárticos ou fortemente inspiradores ou muito marcantes durante o processo. Mas é uma maratona, não é? Um romance é uma maratona. Se for sempre catártico, torna-se uma coisa...
É um short.
Sim.
Fica muito curtinho.
É uma overdose e não funciona. Mas, de certa forma, acontecem momentos marcantes e momentos numa região de contacto que eu não consigo bem precisar e da qual todos os escritores ou ensaístas já falaram, porque de facto nós não pensamos palavra por palavra quando estamos a escrevê-las. Aliás, se formos fazer isso, a escrita fica bloqueada. Não, é? não há uma espécie de fluxo mais ou menos generoso de coisas que ocorrem numa determinada forma, com uma determinada estrutura, com determinadas palavras. Nada disto é propriamente pensado, é uma coisa numa zona muito específica da consciência.
Fluxo, talvez.
Um fluxo que invoca uma determinada voz, que pode ser a do escritor, há de ter sempre alguma coisa da voz do escritor, mas pode ser uma mulher, pode ser uma criança, pode ser... Portanto, essa região, ocorrem coisas nessa região às quais não temos um acesso imediato no dia-a-dia. Portanto, são planos diferentes. E essa parte realmente, de facto, é bastante... Não acontece sempre, porque há dias em que é mero trabalho escriturário, não é? Mas há dias em que isso acontece e é muito generoso e é muito especial e continua a ser um mistério, passado estes séculos todos, de termos escrito abundantemente todos os clássicos que conhecemos. Ninguém consegue explicar isso, mas faz parte do processo. E já se escreveu muito sobre isso, em todas as perspectivas, desde a sociológica, a antropológica, a psicanalítica, como é que essa zona, como é que acontece esse contacto, essa espécie de acesso privilegiado, e porquê, ninguém sabe exatamente como, mas é interessante que o escritor tenha, às vezes, essa possibilidade de ir para essa região.
Teresa?
No meu trabalho psicoterapêutico, psicanalítico, o que eu sinto é que é um trabalho em que eu estou fundamentalmente virada para o outro. É um trabalho de cuidado, de cuidar do outro. Não é um trabalho em que eu sinta que esteja fundamentalmente a fazer crescer ou a aproveitar para enriquecer fundamentalmente partes de mim própria. Não sinto isso. Sinto que é um trabalho em que estou virada fundamentalmente para o cuidado do outro. Pronto, isso é aquilo que eu sinto. O que não quer dizer que não sinta que nesse meu trabalho psicoterapêutico, psicanalítico, todos os dias, em cada encontro com o outro, não seja um trabalho de humanização, em que eu me humanize permanentemente. Portanto, é um trabalho que, pelo encontro com o outro, mas isso, enfim, tanto no trabalho psicoterapêutico, psicanalítico, como no trabalho educativo, mas talvez ainda mais no trabalho psicanalítico e psicoterapêutico, é um trabalho de profunda humanização pelo encontro com o outro, com aquilo que encontro do outro e que, nesse trabalho de profunda relação de encontro íntimo com o outro, isso expande-me também como pessoa, humaniza-me profundamente. Mas é um trabalho virado para o outro, não é um trabalho virado para mim. Agora, eu preciso, para além disso, de arte. Para além da psicoterapia e da psicanálise, eu preciso de viver. Preciso de arte, preciso de cultura, preciso de poesia, preciso de outras partes da minha vida, para além do meu trabalho. Como eu gosto muito de uma pessoa, nas suas deambulações pelo mundo, pela vida, traz assim de vez em quando algumas frases que a marcam, que lhe dão vida também. Gosto muito de uma frase do Nietzsche quando ele diz: arte a fim de não morrer de verdade. E eu sinto muito isso, é preciso essas... Portanto, eu preciso de arte a fim de não morrer de verdade, preciso de arte a fim de não morrer de trabalho, porque aquilo que eu faço é trabalho. E preciso, enfim, preciso de fazer imensas coisas para além do meu trabalho. E então, uma das coisas que faço, entre outras, entre muitas outras, jardinagem, cozinhados, etc. Uma das coisas que faço é a aguarela. E a aguarela é um prazer muito infantil. Eu gosto muito da aguarela, na maneira como eu a trato ou destrato. É uma, enfim, sem cerimónia nenhuma, sem muitas técnicas aprendidas. Portanto, é perfeitamente à minha vontade. À minha bela vontade. Mas é um prazer muito infantil, porque eu costumo relacionar o modo como estou com as aguarelas assim parecido com o realismo fortuito dos miúdos, porque trabalho a aguarela na técnica do molhado sobre molhado, e então aquilo escorre pela folha e, portanto, aparecem formas. E eu não sei de onde é que surgem aquelas formas, surgem da água, surgem dos pigmentos, e depois aparecem coisas. Eu chamo assim os fantasmas, assim, aparecem coisas. Mas, de repente, aparecem coisas que me parecem formas. E eu aí começo a dar forma, aí começo a trabalhar qualquer coisa de intencional sobre as formas que ali aparecem. E eu começo a dar formas às formas que ali aparecem, e então começo a trabalhar, para além do realismo fortuito, começa a haver uma intencionalidade. Pronto, e aí começa a minha imaginação a fazer um trabalho sobre as formas que ali aparecem, e começa a dar-me um enorme prazer aquilo. Portanto, e ficam aquilo que eu acho belas formas. Mas eu preciso, como trabalho durante muitas horas por semana de volta da interioridade e de pensamentos, eu preciso de algumas horas por semana, às vezes não as tenho, mas preciso de ir para a matéria, e portanto de ir para as chamadas belas artes, aquelas artes que trabalham com a matéria, em que o pensamento vai para a matéria e produz coisas. Agora, eu gostaria muito, nesta nossa conversa, de trazer uma frase, das várias frases, das frases ou dos pensamentos que se apanham, assim como quem está num jardim, um pensamento que me parece muito verdadeiro e que se prende para mim com as artes e com a psicoterapia, e que é um pensamento de um filósofo que eu, enfim, muito estimo, que é o Paul Ricoeur, em que ele fala do sofrimento humano. É um pensamento que me diz profundamente. Ele relaciona o sofrimento humano com a impotência do ser quando se vê impedido de fazer qualquer coisa que altere o mundo, em que possa transformar o mundo ou se transformar a si mesmo. Quando o ser se vê impedido de fazer algo em que possa transformar o mundo ou se transformar a si mesmo, isso produz sofrimento, diz Paul Ricard. Ora, eu penso que precisamente a arte e a psicoterapia abrem vias de tratar esse sofrimento humano através de alguma coisa que mude, que transforme ou o ser ou a vida. E eu acho que isso é muito verdade.
Enquanto a Teresa falava, surgiu-me aqui esta... E é sempre um desafio, quase uma provocação, que de vez em quando nos fazem e que eu faço a colegas várias vezes, que é nós trabalhamos muito, tal como o Valério, com a palavra, não é? A maior parte das vezes a palavra é o reino onde nos movemos e raras vezes saímos da palavra. E a minha pergunta, pode ir para os dois, mas em particular para uma colega de profissão e de prática, e não sentes de vez em quando que as pessoas gostariam de trazer outras formas de expressão espontaneamente para o campo? Tanto podemos falar das suas próprias produções caseiras, de pintura, de literatura, de palavra já não convencional, mas de uma palavra elevada a outro lugar, de corpo, de expressão corporal, de música, de canto, de expressão vocal.
Absolutamente.
E como absolutamente. É que lidas, ou já tiveste momentos destes?
Absolutamente. Absolutamente. Aliás, a palavra dizia o Vitor Hugo, tinha uma expressão magnífica para as palavras, ele dizia assim, e eu acho que sim, as palavras, esses misteriosos mensageiros da alma, e são os misteriosos mensageiros da alma, mas a alma não se expressa só pelas palavras, expressa-se de múltiplas outras formas e às vezes as palavras são muito pouco para exprimir tudo o resto e aí todas essas outras expressões fazem falta. O João dos Santos dizia isso muito bem, o ser para se expressar precisa de outras vias e precisa, e eu sinto que a minha arte, a psicanálise, a psicoterapia é uma arte, mas é uma parte daquilo que o ser precisa para a expressão. E, portanto, eu sou uma curiosa e uma, não só curiosa, uma interessada de todas as outras artes expressivas e psicoterapias expressivas que existem e que eu acho que são absolutamente extraordinárias na infância e na vida adulta.
E acontece de trazerem espontaneamente coisas dessas latitudes?
Acontece muitas vezes trazer uma, olha o que eu fiz, uma pintura, uma escrita, e às vezes a pessoa diz, não quero falar disso, não, eu prefiro mostrar.
Valério, não sei se te ocorreu alguma coisa a este respeito. Já te perguntei sobre isso, sobre o que é que aprendes sobre ti próprio, falaste-me um pouco de alguns estados de fluxo. Já agora ocorrem-te com alguma frequência esses estados em que de repente parece ser uma outra voz, uma outra, um personagem interno que toma conta da tua escrita, da tua
produção? Eu agora vou começar a escrever um romance, e quer dizer, começar, já tenho muita coisa escrita, mas agora vou começar a alinhavar a coisa, estruturá-la de forma mais coerente, mas espero sempre que a musa seja generosa ou esteja bem disposta. Às vezes sim, às vezes não, mas a fonte ainda não secou, acho, porque depois esta é a parte divertida, tudo o resto é um bocado chato. Escrever um romance é uma coisa tonta, porque são meses e meses de trabalho para ser lido por, sei lá, com sorte, 1000 pessoas, principalmente em Portugal, que é um país pequeno e é um país de pouca tradição. Tem uma grande tradição de escritores, mas não tem...
É mais escritores que leitores.
Uma espécie de divórcio, não é? Um divórcio estranho. Tem muita gente a produzir uma coisa que ninguém quer, ou que pouca gente quer. Depois, com o surgimento de todos estes meios de comunicação instantâneos, o Instagram, o Facebook, etc., também surgiram aquela cultura parasita da frase... Da frase mística, de efeito, a repetir o óbvio todos os dias como se fosse uma novidade. Por acaso era uma coisa que eu gostava de lançar, se fosse boa. Como é que vocês lidam com esta cultura de autoajuda, com esta confusão toda gerada pela superficialidade contemporânea, não é? Porque a partir de um processo terapêutico é uma coisa longa, difícil, complexa, que exige alguém um facilitador, como a Teresa estava a dizer, que tenha uma consciência daquilo que está a fazer, que já tenha uma bagagem. Uhum. E depois aparece um jovem místico, eu vou-te curar com meia dúzia de frases e tu não acreditas no teu potencial e tu tens que perceber como é que vocês lidam com este campo, com esta espécie de parasitas que se instalaram à volta, não só da filosofia, mas da psicologia, esta espécie de autoajuda em que toda a gente pode ser tudo desde que queira, que é uma coisa tão tonta que os antigos nunca disseram, não é?
Já usamos aqui a técnica da troca de papéis, não foi? De repente o Valério
faz.
Já está
de apresentador. Como é que tu vês?
Eu, por acaso, quando o Valério começou a colocar isto, eu pensei que estavas a trazer, e que também acontece, não sei se é a Teresa também, as próprias pessoas que estão a trabalhar connosco trazerem estas frases de efeito e terem escolhido que há uma frase de efeito que resume a sua vida e que resolve tudo. E que a maior parte das vezes passa a ser mesmo uma espécie de lugar defensivo. Quando alguma coisa começa a doer, vão para ali e ficam ali naquela frase, numa das muitas, não vou referir nenhuma agora, não vai eu ser ouvido por a tua pessoa que imita esta frase rotineiramente, mas qualquer uma dessas frases de livros de autoajuda em que a pessoa, pronto, encontra ali um cantinho para onde se sente que, ui, isto está a mexer a sério, deixa-me ir para ali e profere essa frase. Mas também acredito que esses processos, que de facto, hoje em dia, com esta cultura, como tu dizes, de consumo rápido e de efeito, não tenho qualquer tipo de dúvida. É assim, se funcionar, maravilha, também quero beber desse manã terapêutico, catártico e curativo. Mas não creio que um verdadeiro processo de transformação possa avançar muito, e acredito que as pessoas têm a sabedoria para rapidamente perceberem que, ok, não saímos daqui, estamos aqui num carrossel em que depois de uma frase vem outra e passadas três voltas voltamos à primeira. E de facto, já agora, acho que a Teresa, de alguma forma, na primeira intervenção, referiu isso. Quem vê de fora ainda tem muito a crença de que fazer psicoterapia é chegar a um lugar onde um profissional, uma profissional, lhe diz o que ele tem que, ou ela tem que saber. Quando, de facto, não é nada disso. A terapia é um lugar de descoberta do próprio, acompanhado por alguém com uma grande capacidade de fazer silêncio, em vez de preencher o silêncio com algo que alguém disse, mas o que esse alguém disse, disse-o nas suas circunstâncias e fez o sentido que pode continuar a fazer, mas não o disse para mim. Portanto, nem que eu tenha que revisitar essa frase, tenho que ser eu a descobri-la e não lê-la num livro e transcrevê-la.
Eu acho que as pessoas estão muito sós. Estão muito sós, eu acho que as pessoas estão cada vez mais sós.
O que é engraçado, tendo em conta que estamos cada vez mais ligados.
Mas estão sós. Estão cada vez mais sós e estão, mas continuam cada vez mais à procura de companhia. Portanto, as pessoas vão para as redes, vão para os Facebooks, vão para os Instagrams, vão para aqui, para acolá, ainda e sempre à procura do mesmo, à procura de ligações. E, portanto, encontram essas autoajudas, encontram essas frases para as acompanharem. Portanto, eu acho que as pessoas estão sós e continuam à procura de pessoas, continuam à procura de humanos, continuam à procura de ligações. E as pessoas também precisam de ilusões, quer dizer, as pessoas precisam de ilusões, precisam de frases, precisam de... As pessoas andam em busca de... Pronto, e encontram, assim, umas frases que as acompanham durante um tempo e às vezes fazem-lhes uma boa companhia durante um tempo, as pessoas acreditam que aquilo por ali se vai, não é? E depois desilusionam-se porque por ali não se vai. Se calhar uma boa frase faz menos danos do que uma carga medicamentosa pesada, não é? Pronto, que é outra questão muito grave dos nossos tempos, não é? É a insuportabilidade às dores da vida, porque, na verdade, as pessoas surgem-nos muitas vezes, nos sítios onde estamos, com dores de vida que confundem com patologias. São dores de vida, não é? A pessoa chega com, como se fosse uma patologia, com dor de perda de alguém. E como se fosse uma patologia, uma dor de vida. É normal que a pessoa se sinta triste porque perdeu alguém. Não é uma patologia, é uma dor de vida. Pronto, e que precisa de ser acompanhada, muitas vezes, nessa dor. E para as dores de vida, medicalizam-se, em vez de procurarem apoios para suportarem essas dores de vida, que vão, se forem bem acompanhadas, passar. É preciso tempo para se organizarem um pouco. Mas as pessoas andam sós, andam desacompanhadas, e essas frases, esses gurus, enfim, fazem o seu trabalho. As pessoas precisam de ganhar a vida, precisam de... Pronto. E, portanto, o que eu acho é que as pessoas precisam de ilusões, sempre precisaram de ilusões, portanto, estamos num momento onde quem vende ilusões, enfim, ganha o seu dinheiro, mas... É claro que depois é uma sociedade em que tudo anda muito rápido, anda muito depressa e, portanto, agora, eles fazem o seu trabalho, andam lá pelos sítios a fazer o seu trabalho, cada qual faz o seu trabalho, precisam de dinheiro, enfim, fazem o seu trabalho. Eu, o que eu acho importante é que eles fazem o seu trabalho e nós temos que fazer o nosso. E é aí que eu acho que a coisa tem que ser colocada, é eles, cada qual faz o seu trabalho, que façam... problema deles, pronto. Agora, o que eu acho que é importante é que nós saibamos fazer o nosso. E, portanto, cada qual tem que saber bem o trabalho que faz. Como o Valério estava a dizer, ele faz o seu trabalho, está lá de volta da questão da construção da sua escrita. Tu fazes o teu trabalho no teatro, não é? Eu faço o meu trabalho, cada qual faz o seu trabalho. E nós temos, na minha perspectiva, é que sabemos muito bem o que é que andamos aqui a fazer.
Olha, já agora, já que o Valério nos provocou, vou continuar a roda das trocas de papéis. A próxima a ser apresentadora és tu, tens que nos fazer uma pergunta a mim e ao Valério, que é para respeitarmos okay. isto, mas para te dar algum tempo, que estamos quase a acabar.
Posso fazer-te uma pergunta?
Já está, não, tem que ser para os dois, não pode ser só para mim.
Ok.
Mas já agora, dizer-vos também, e já podia ser o último, queria-vos perguntar, enquanto consumidores de arte também, de alguma forma, para além de produtores, enquanto consumidores, onde é que vão beber também prazer, conhecimento, contacto com o outro? E já agora, lembrar a todos, peço, isto parece um momento de publicidade do programa, mas não é. Nós estamos a gravar este programa quando estreou ontem à noite a última peça do Teatro Terapêutico de Júlio de Matos, do GTT, que é a primeira depois da era João Silva. Portanto, se este podcast ainda for para o ar e esta peça, a Linha d'Água, estiver presente, é um excelente exemplo de como a arte, neste caso a arte do teatro, é usada enquanto arte para ser usufruída pelo espectador e enquanto lugar de conhecimento e de cidadania para muitas daquelas pessoas que tiveram experiências de doenças mentais graves na sua vida, muitas vezes com institucionalizações. E já agora, hoje mesmo, segundo a publicidade, num lugar provocadoramente chamado manicômio, ali para o Beato, estão a haver workshops de outro conceito também muito provocador, que é o de arte bruta, de arte feita sem filtros. E deixo aqui assim o convite à nossa audiência, que está em Lisboa, obviamente, a aproveitar estas duas propostas de oferta, onde a arte e, de alguma forma, a terapia, o autoconhecimento estão tão aliados. E agora vir-me ali para a Teresa perguntar se ela já tem a talvez última pergunta deste nosso programa para nós, para fechar o ciclo das trocas de papéis, inaugurado aqui pelo Valério.
Eu gosto muito das frases mágicas.
Ok, vamos abrir um consultório de autoajuda.
Não sei, a minha ajuda é mim mesmo. Eu, por exemplo, gosto muito de uma frase, pegando no teatro, no grupo terapêutico de Júlio de Matos, que eu, enfim, que grupo. Não é? Que grupo. Mas veio-me à ideia uma frase mágica do Camus, que é criar é viver duas vezes. E eu acho que tem muito a ver com o que eles fazem.
Claro que sim.
E agora perguntava-te a ti sobre o teatro. E o teatro? Eu a função terapêutica do teatro é viver duas vezes?
Uma delas, sem dúvida, que é, como tu sabes, a minha arte psicoterapêutica é o psicodrama, criado pelo Moreno, e que uma das propostas que ele punha às pessoas, no psicodrama há um grupo terapêutico que se reúne à volta de um tapete e que em cada sessão alguém vai ser protagonista O Carlos Amaral Dias dizia sempre: protagonista, a etimologia da palavra, é aquele que vai à luta primeiro. E é a luta pela sua própria saúde. Portanto, a pessoa assume o seu protagonismo e no espaço, nesta realidade suplementar que o teatro nos dá, de facto, pode viver segunda vez, pode voltar atrás, terceira vez, pode ensaiar respostas a situações complicadas da sua vida ali sem ter que pagar o preço do confronto com a realidade extra-grupo terapêutico, e seja através de um ensaio, seja às vezes através de um insight, de uma gestalt, como disseste há pouco, a perceber-se de qualquer coisa que estava sempre ali ao lado e ele ou ela não se tinha apercebido. Mas quando se apercebe, uma vez mais, foi ele ou ela que se apercebeu, não foi o guru que desceu da sua montanha e lhe deu a frase. Se bem que há frases muito melhores do que outras, sem dúvida nenhuma, que nos podem ajudar mais. Penso que estamos quase a chegar ao fim. Valério, queres também pegar nesta provocação, sei lá, não sei se conseguiste trazer a provocação para ti, já que ela era muito específica em relação ao teatro.
Sim. Quer dizer, eu escrevo teatro, mas numa perspectiva completamente diferente. Mas acho engraçada esta coisa do ensaiar para viver. Shakespeare dizia, não é? Devíamos ter duas vidas, uma para ensaiar e outra para levar a coisa a sério. E arranjar este reduto onde se pode ensaiar em segurança para uma situação de vida.
Então, penso que ficamos por aqui. Por nós, claramente, o aquecimento está feito. Se isto fosse psicodrama, passávamos agora para a dramatização. Mas esperemos que o nosso aquecimento tenha corrido bem. Obrigado a todas e todos os que nos seguiram. E até uma próxima ocasião. Muito obrigado aos convidados, à equipa técnica também.
Obrigada.
Até breve.
Até breve.